Agora convido o senador Ricardo Ferraço, está presente, fazer uso da palavra, inicialmente por 3 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. O doutor Luiz Cláudio esteve na fase de instrução probatória, como testemunha.
Nós já senador, conhecemos. Eu não estou ouvindo Vossa Excelência, eu quero saber se o som está perfeitamente conectado e ligado. Vossa Excelência, faça uso da palavra, por favor.
Vossa Excelência, pode me acreditar o tempo, gentileza?
Claro, claro, sem dúvida. Vamos aguardar até que o problema do som esteja sanado.
Eu agradeço a Vossa Excelência.
Eu peço que os técnicos me confirmem. Está em ordem? Então, o tempo passa a contar.
Muito obrigado, senhor presidente. Agora sim. O testemunho, doutor Luiz Cláudio, já nos honrou com sua presença na fase de instrução probatória, na oportunidade em que a Comissão Especial do Impeachment ouviu 40 testemunhas. De modo que não acredito que a sua manifestação vá gerar qualquer convicção diferente daquela que tenho. Até porque, senhor presidente, a manifestação do doutor Júlio Marcelo foi tão devastadora e tão contundente que, a essa altura do julgamento, já está, a meu juízo, comprovada a materialidade dos crimes cometidos pela presidente da República, afastada, por ter atentado contra o artigo 85 da Constituição Federal, por ter atentado contra as leis fiscais e orçamentárias do país e, por isso mesmo, ter mergulhado o nosso país na mais profunda crise política com elevada consequência econômica, uma crise com gravíssimas consequências sociais e também uma crise moral. Mas não apenas isso. A presidente afastada atentou contra a probidade administrativa, permitindo que o patrimônio público brasileiro, sobretudo as nossas estatais e a Petrobras, em razão, inclusive, das consequências da Operação Lava Jato, fossem dilapidadas. De modo, senhor presidente, que a essa altura, para contribuir e colaborar com a economia processual, até porque, assim como grande parte do povo brasileiro, eu também desejo o julgamento final que se aproxima. Daí porque eu vou declinar da minha pergunta, senhor presidente.
Senador Ferraço, eu agradeço a preocupação de Vossa Excelência com o avançado da hora, com, enfim, a brevidade do processo, mas o senador Lindenberg vem veiculando uma preocupação desde ontem e tem estado reiteradamente aqui junto a essa presidência, no sentido de que nós teríamos alterado a nossa sistemática e no sentido de que, quando se trata de uma testemunha da defesa, determinado grupo de parlamentares faz apenas uma afirmativa e não permite, então, a resposta do depoente. Eu vejo que se repete, estou realmente identificando que há, de fato, um prejuízo para o grupo que apoia a presidente afastada. Então, eu daria à Vossa Excelência a opção ou de fazer uma pergunta ou então permitir que o depoente fizesse uma espécie de uma consideração, tendo em vista, enfim, as palavras substanciosas que Vossa Excelência acaba de proferir, do ponto de vista, evidentemente, da sua perspectiva.
Senhor presidente, com a máxima vênia, eu não me oponho a que o testemunha, se desejar, possa se manifestar. Mas eu próprio já estou com minha convicção firmada acerca dos crimes imputados à presidente afastada. Daí porque eu declino da pergunta, mas a palavra deve sim ser manifestada ao depoente, se assim Vossa Excelência desejar.
Agradeço o espírito democrático de Vossa Excelência e a contribuição que dá para o debate, para o contraditório, sobretudo. Obrigado, senador Ricardo Ferraço. Vossa Senhoria está com a palavra para uma consideração breve, se quiser.
Vou agradecer ao senador Ricardo Ferraz, que realmente repetiu aquilo que nós já falamos, como o senador disse e disse agora. É o seguinte, no caso do Ministério da Educação, praticamente vai se tornar repetitivo, mas é praticamente o que compete a nós, não é? Ao Ministério da Educação. Pela complexidade do Ministério da Gestão Orçamentária, por esse número de universidades, 63 mais 38 institutos, somando aí, você pega INEPs, CAPES, mais as nossas autarquias, nós temos 150 unidades orçamentárias. Essa prática, presidente e senador Ferraz, na realidade havia muitas preocupações, aí permitam-me usar um chapéu como ex-reitor de uma universidade federal ainda em 2008, havia muita preocupação, e o Tribunal de Contas foi muito propositivo e nos auxiliou muito nisso, que as universidades, quando tinham superávit, o excesso de arrecadação, colocavam os recursos nas fundações de apoio. Isso era uma preocupação, porque, evidentemente, quando você tem um orçamento, onde você tem as ações, você tem as metas, você tem os programas, é muito mais transparente. Então, com esse objetivo da transparência e também dentro de uma agenda de autonomia universitária, o Tribunal de Contas da União, em um acordo de 2008, pediu para que nós agilizássemos, junto com o planejamento, essa possibilidade desses decretos de suplementação, exatamente com o objetivo da transparência e da clareza. E é isso que foi feito, isso vem sendo feito. Aí, desde 2009, a LDO reflete isso, né? O artigo 4º da LDO, se não me engano, ele vai deixando claro o que, que pode ser feito, e é o que foi feito em 2015. Né? Nós tivemos, então, esse decreto de suplementação, que eu reitero, é um decreto de gestão orçamentária. Não teve impacto, porque o Ministério da Educação, se eu me recordo os números aproximados, somente investimentos, custeio e capital, ele teve algo de 5 bilhões de corte. Então, veja, o limite deve ter um corte de 5 bilhões. Se nós entrarmos o PAC, cerca de mais 5 bilhões. Então, nós tivemos os decretos feitos de acordo com o que preconiza a lei, solicitado pelas universidades, analisado tecnicamente, e isso não teve impacto fiscal. Essa é a realidade do Ministério da Educação.